Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim! O Inkcast, o podcast mais azedado da internet! E estamos com... na mesa... Eita, me enrolei todo, puta que pariu! Estamos na mesa com os insurgentes pais fundadores! Estamos com ele, Albino Moreninho!
Bonjour, bonsoir, bonjour.
E estamos com ele, o sapo mais pulador, o Keno!
Mundo de Wayne, mundo de Wayne, excelente! Ainda errei essa porra, segue.
Eita, Lele, adiantou nada ver a porra do filme? Estamos com ele, sim! O rapaz das mãos rápidas na vitrine, Walter Supermercado!
A gente vai falar de um filme que tem Bohemian Rhapsody na trilha sonora e não é o Esquadrão Suicida.
Eita, Lele!
Não é uma merda, né, cara?
Eita, Lele! E eu, o host, mais louco do que nunca, que tá doido pra ver um The Voice, que o cara chega e fala que assim, você canta que nem uma criança retardada. Não, não ficou muito bom esse, você canta que nem uma criança retardada, mas
Caralho!
você canta mal, não é porque a sua avó diz que você canta bem que você pode vir na porra do programa. Solta a vinheta, bigode!
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama. Mama.
Já existia um The Voice assim, e ele se chamava Popstar, e esse cara se chamava não sei o que, Sacomani.
Não era ídolo, não, porra?
Era o ídolos, 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 é, exato, essa bosta aí.
Antes de começar o cast, Tatiana, quando eu almoço domingo na casa da mãe da Tatiana, eu tenho que ver The Voice, né? É foda. Aí eu fico na sala, é... Aí a Tatiana fica vendo, eu fico vendo, cara, as crianças chorando. Tinha que ser assim, mano, você canta mal. Não é porque a tua mãe diz que tu canta bem que tu tem que vir na porra do programa e
que
tu
tá isso, na porra bigode. Da música.
Caralho, bigode,
chupa!
Bigode.
Chupa! Eu vou falar isso pro meu filho.
Porra,
quando,
bigode,
ele vir,
tudo bem
quando,
lá,
quando ele vir com um desenho, meu filho, eu vou falar assim, você tá achando que é quem? O Jim Lee, porra? Você tá achando que desenha pra caralho, seu merda?
Até porque o Jim Lee é uma merda, né?
Aí, o Jim Lee é uma bosta,
aí
né,
eu vou chegar
cara?
Pro meu filho e vou falar assim, desculpa, filho, eu tô vendo muito Escroto Gomes, eu tô ficando contagiado por essa merda. Paz, amor. Caralho, Escroto
não,
Gomes é o do cara.
Se fosse Escroto Gomes, ia falar seu diarreia, seu caga na...
É, caralho, garoto, você foi a doença... Você nasceu, sabe por quê? Porque você é uma doença sexualmente transmitível, seu moleque escroto. Você só dá...
Seu marajá de piroca, marajá de piroca.
Marajá de piroca, mas
seu, seu liquidificador de porra.
Mas é isso aí, galera. É, porra, vamos falar sobre um filme... Acho que em 92, agradou muita gente, eu era moleque, eu me amarrava. Nós vamos falar sobre O Mundo de Wayne, né? Que nem é esse o nome, né? O nome é Quanto Mais Idiota Melhor, que é muito, bom ressaltar o seguinte.
Não,
né?
O nome do filme é O Mundo de Wayne, sim, né?
Não.
Traziram, muito estranho.
Sim, é porque eles são bom, muito idiotas, né? Mas vamos lá. É,
mas vocês sabem, né, porque que aqui no Brasil traduzido, quanto mais idiota, melhor.
Então, começa com a não, curiosidade. Cara. Calma aí. Momento curiosidade com Walter Supermercado. Vai lá, Walter.
Boa noite. Pois é, quanto mais idiota, melhor, ele faz alusão a um título de um filme da Mary Morrow, cara, que era Quanto Mais Quente, Melhor. Eles fizeram esse xistezinho.
Caralho, é só isso? Eu pensei que tu ia desenhar, ia colocar o papel dobrado e ia falar como é que era o buraco de minhoca.
É, nem tudo é complicado como as explicações no filme do Nolan.
Murph.
Mas só lembrando que a gente tem que ressaltar uma coisa, é muita, a gente fica, é uma coisa que eu sempre falo aqui no cast, a gente não pode se basear muito pela gente, a gente tá sempre mais nesse mundo aí, a gente não pode pensar com nossos olhos, né? É importante salientar que o Saturday Night Live é um programa de comédia muito famoso nos Estados Unidos e que começou lá nos anos 80, se não estiver enganado, e dura até hoje. E que o personagem...
Né, 75, na 75? Verdade.
75? Então tá bom, lá dos anos 70, né?
Hoje eu tô tipo o Alice Cooper falando de Milwaukee aqui nesse filme.
Que tinha... Caralho, o Walter depois pelo filme todo, cara.
É, tinha lá, né, o Mike Myers, que fazia parte do elenco do Saturday Night Live, e tinha um maluquinho lá, que eu esqueci o nome dele agora, acho que
era... Dana Carvey.
Eles eram, e tinha...
Por sinal, Dana Carvey tem um stand-up no Netflix, não sei se é bom ou não.
Vamos, aí ó, fica aí já a dica do Albino. E eles tinham um quadro do mundo de Wayne no Saturday Night Live. O Saturday Night Live não é o primeiro filme que eles transportam aí pro cinema, né? Eu vou dizer que é até uma coisa mais americanizada, porque naquela época ninguém conhecia, acho que, o Saturday Night Live no Brasil. A gente já teve aquele Estragos de Sábado à Noite, que pra quem não sabe também...
Até antes disso, Bigode, o pessoal se reunia, né, o Jim Belushi, né, na verdade, John Belushi, né, se reunia com os caras lá, o Dan Aykroyd. Eles fizeram Irmãos Cara de Pau, que era um segmento do Saturday Night Live.
E é importante notar aí que, tipo, esse que eu falei agora aí, os Estragos do Sábado à Noite, que é o mesmo xixi aí que o Walter falou, que era com aquele quadro que tinha lá, que os caras fizeram até com... Que toca o What is Love?
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Baby, don't hurt me. Que eles ficavam fazendo assim com a cabeça. Virou aqui os Estragos de Sábado à Noite, que eram os irmãos que saíam, não sei o que lá. Mas foda-se. Só um minutinho só, gente.
Eu assisto esse vídeo dos Estragos de Sábado à Noite. Aquele 9 horas dos caras só mexendo a cabeça que tem um Jim Carrey.
Sim.
Não sei se vocês já chegaram a ver isso no YouTube. Cara, eu assisto aquilo ali brincando. Porque eu acho essa música muito foda. Essa e aquela do Eurojazz lá, que aparece a cabeça do Gandalf mexendo.
Cara, tu já viu o clipe dessa música? O clipe original dessa música?
Sim, já vi.
É muito engraçado.
Que eles vão pra uma festa, né? Aí ele depois acaba no asilo de velhinha, pegando umas velhinhas no final, né?
O clipe original da música, do Hathaway.
Ah, porra, eu tô pensando que é a porra do quadro com
o
Jim
Carrey. Não, cacete. Não, o clipe original da música é muito louco. É muito louco.
Não, se vocês não assistiram esse videozinho, assistam, cara. Eu acho que inclusive eu vou colocar na descrição do Wikicast.
Aí, ó.
No próximo.
Aí o que acontece? Foi vindo. Aí veio aí, né? O The World Wanes, né? Quanto mais idiota, melhor, né? Que aí. É aquele negócio. É um filme de 92, né? Que acho que infestou aí as sessões da tarde e o Temperatura Máxima, né, cara? Eu vi, era moleque, eu achava do caralho. Era uma coisa muito nova pra mim. É um humor diferente. É um humor Saturday Night Live, talvez. Que conta a história do Wayne e o amigo dele, o Garrett, né?
Garth.
Eles têm um programa. Eu só não lembro de uma coisa aqui direito que eu não entendi, vou ser bem sincero. Se é na TV a cabo ou se é uma TV pirata que eles têm.
Não, é na TV pública.
TV pública,
né?
TV pública. É TV, o canal 10, se não me engano.
É.
Eles pegam lá do coisa.
E
lá,
eles têm um programa, né? Que é na garagem dos pais do Wayne. Cara, é sensacional isso. Porque eu posso dizer pra vocês que o Mundo de Wayne, que é o nome do programa deles, é como se fosse um Wikicast. É os caras que gravam a parada fora da mídia tradicional, né? É como se a gente fosse fora da mídia tradicional do rádio, basicamente, né?
A gente pode falar que seria algo que... Eu sou do YouTube, né?
Sim.
Eu não sei o YouTube, mas ele expressa muito realmente a parada do podcast, né, cara? Que você vê ele, quando ele vai falando sobre ele logo no começo do filme, ele diz, eu já tive os empregos, mas nada muito... muito relativo, eu faço o Mundo de Wayne porque eu gosto, mas se eu pudesse ganhar dinheiro com isso, porra, eu ganhava, cara, que é o discurso que muita galera que faz podcast faz, né, cara?
Sim.
Basicamente, quando você chega aos 30 anos de idade, ainda tá morando na casa dos pais e fala, puta que pariu, eu devia estar ganhando dinheiro com as coisas que eu gosto, né?
É exatamente isso, cara, você vê que o cara, ele é meio frustradão com essas paradas, mas tipo, ele liga o ponto, você, não, mas eu sei me divertir, E é isso aí, cara. Vambora. Isso que eu achei muito foda, cara. Não tem como você não, em algum momento, não se identificar em algum ponto com ele, cara. E esse negócio dele, do programa dele, você se identifica muito bem. Não só podcast, o Valguinho falou, e pra essa galera, né, que tenta ganhar a vida com isso e ainda tá se esforçando, né?
Sim. Por sinal, será que vão fazer... Vamos fazer o remake desse filme? Com a cultura de
Yuki? Não. Eu acho que esse filme...
Não. Dá ideia, não.
Não, esse filme ele é muito específico, assim, da década de 90, cara. Sim.
Mas ao mesmo tempo, Val, ele é específico, mas ele é bem atemporal, cara. Porque, de certo modo, o assunto que ele trata até um ponto dele, que eu acho que depois de certo ponto o filme ele despiroca foda, ele pega um assunto ainda, de certo modo, é meio atual, né, cara?
Eu acho que é bem capaz de pegarem a ideia, só que aplicarem em novas coisas, assim, tipo youtubers, velho.
Não, então, a minha ideia, quando eu vi o filme, seria assim, já que eu fazer o remake, nego pegaria a TV pirata, no caso a TV a cabo, botaria o YouTube, botaria pessoas sendo famosas no YouTube, alguma empresa querendo comprar, tá ligado? É bem possível que chance do porra hoje, cara.
Isso aqui, Albino, acho que seria mais no nosso contexto, mas tipo, lá no contexto dos Estados Unidos, você acha que caberia ainda? Teria disso?
O PewDiePie não tinha um programa? Da Disney?
Tem, mas ele ainda faz o trabalho dele, cara. O negócio dele
sempre... Sim, então, mas isso não falando, tá ligado? Ele seria meio que comprado, entendeu?
Só que o grande lance é o seguinte, né? Aquilo que eles faziam, acredito eu, nos Estados Unidos, talvez não fosse uma coisa tão fácil de fazer. Se tu parar pra pensar, pra eles terem aqueles equipamentos e tudo mais. Hoje em dia...
Eu tenho emprestado.
Não, tudo bem, mas assim, ser YouTube hoje é fácil. Talvez eles fossem uma pequena televisão que fizesse aquilo. E é aquele negócio, era uma coisa muito regional. Não é à toa que o personagem lá do... Esqueci o nome dele, é o...
Benjamin.
Ele descobre como o mundo de Wayne. Ele tá comendo uma minazinha lá e ela fala, você não conhece o mundo de Wayne? São dois caras.
Eles estão assim, zapeando a televisão, né? Depois daquela transa sensacional dele e tal.
Terminei. Não, mas assim, isso que eu ia falar, Albino. Não tem como o cara, assim, tá bom. Mas não é igual no YouTube, quando tu tá assim e fala assim, caralho, meu. Cara, eu nunca vi isso aqui. Como é que tá acontecendo isso aqui? No YouTube, as informações acontecem muito rápido. Só se o cara fosse muito fodão, sabe? Uma qualidade ruim, aí sem desse. Por isso que eu acho meio difícil com o YouTube. Porque aquela coisa ali é uma coisa de nicho, mas... Porque naquela...
Eu vou te dizer uma coisa. Eu concordo com o Albino, porque a gente tá vendo hoje em dia uma quantidade de YouTubers que estão indo pra televisão, né? O próprio Felipe Neto, né? Teve uma experiência no Esporte Espetacular que não deu muito certo, né?
Graças a Deus.
Mas tinha o Chico também, né?
Que foi
o
pra
Chico.
Fox, né? Sim. Então, eu não acho muito difícil, assim, pegarem um filme, assim, essa ideia de, a gente era de uma mídia, e a gente dava certo numa mídia, e de repente nós fomos para uma outra maior, e explorar exatamente isso, essa questão das corporações mexendo na genialidade, na criatividade dos caras e tudo mais. Eu acho que isso é bem possível, mas agora... dessa forma, tipo, vamos pegar o Wayne's World e adaptar agora e vão virar youtubers. Não, cara. Melhor não.
Você já viu que vocês já liberaram a ideia final. De merda. Você já viu a caixinha de Pandora com essa porra.
É o que eu
vi. Até porque o segundo filme não deu muito certo.
Caralho, onde cada vez, seus filhos da puta. O que tu ia falar, Albino?
Não dá pra falar o terceiro filme, eles querendo se ressurgir das cinzas, velhos pra caralho, ainda na época do YouTube, cara.
Ah, aí sim talvez seria interessante eles zoarem com os youtubers.
Ele ia ficar igualzinho o Debi Lloyd 2, cara. Melhor não, cara. Tem coisas que tem que ficar numa determinada época e não... É como eu já falei pro Kenô, no grupo de WhatsApp, musical não dá certo em 2016, não gente. Dá, cara. Parem de querer fazer musical, velho. Por favor. Ninguém gosta, velho.
Há pessoas que discordarão de você, Walter, mas eu não sou uma delas.
Cara, eu concordo com vocês no negócio do Debi Lloyd. Realmente, ficaria Debi Lloyd. Mas seria, acho que, a única saída pra pegar aquilo. O que é legal do Quanto Mais Idiota Melhor, que é pelo menos o que eu acho, que é uma coisa que o Kenô sempre falava aqui, que é aquele negócio, né? É o como você é muito bom quando você é independente e como você fica muito ruim quando você tem que agradar os patrocinadores. Porque o que acontece no Quanto Mais Idiota Melhor? Eles são um programa, né? Fodão e o caralho é quatro, underground. O personagem, como é que é o nome mesmo do personagem, Walter?
Benjamin.
O Benjamin. Ele depois da transa foda dele, ele descobre o ele é um cara lá de televisão, ele vê que aquilo tem um potencial pra ir pra televisão, só que quando o programa, não necessariamente você...
Ele é um produtor televisivo. Vende produtos pra patrocinadores, eles compram e ele faz o programa.
Só que quando você leva uma coisa pra televisão, você tem que adaptar pra televisão, cara. E é isso que é legal no filme. Só que o filme não rola só em relação a isso. O Wayne, ele conhece uma minazinha, né? Que é, acho que é a mulher, na época ela era um sex symbol pra caralho, né? Não? Que é a Tina Carrere.
Tia Carrere. Que todo mundo achava que ela fazia aqueles filmes lá do Sinbad Privé. Não é ela, cara. É uma outra atriz, muito parecida com ela. Ela fez aquele Caçadoras de Recompensa, né?
Que não, merda. Não, não era de Relíquias, não, cara? Que ela
Caçadora
era,
de
cara,
Relíquias, exato.
Rede Globo apresentou Caçadores de Relíquias.
Eu acho que o Arnold tá caçando. Foi fazer vilã no True Lies lá do Arnold Schwarzenegger.
Sim. Por sinal, quem não viu o True Lies é um clássico, hein? Tem que ver.
Sim, é um clássico também da Temperatura Máxima. E o grande lance é que também, o que eu acho muito foda no filme são os maneirismos também, dele, tipo, fingir que tá com fone no ouvido e tirar, e aquele cara que vai na loja de guitarra, nunca pode comprar e vai lá experimentar a guitarra. Cara, é muito foda isso. Que eu não sei vocês, eu já passei muito por isso, de ir numa loja, querer comprar parada, sem pedir pra ver. Pô, posso ver isso aqui? Só porque tu almeja aquilo, cara. É uma Fender, né, branca que ele quer comprar, né, não? Porra!
Sim. É a Fender Stratovarius.
Muito foda, cara. É muito foda o filme. Porque ele tem toda aquela parada da molecada dos anos 90, né? Eles são fãs de rock, eles estão insatisfeitos com os empregos de bosta e o caralho é quatro. E eles vão uma chance pra crescer, né?
Ô, Bigode, insatisfeito com o emprego de bosta é relativo, porque aparentemente nem que nenhum deles é empregado.
Né? Nenhum deles é empregado.
Tipo, você vê que os caras, eles são os largadores mesmo, cara. Eles são, até eu acho que era até como era trabalhado no Saturday Night Live, eles eram meio que um estereótipo do fã de rock, né, cara? O cara que não quer saber de porra nenhuma, tá sempre doidão, não fala coisa com coisa. Você vê que tanto o mais esperto do grupo é o Wayne, né, cara? Todos os outros, eles são meio lesadões da cabeça, né? Todos eles. Então, tipo, acho que aquilo ali, ele pega muito nessa do estereótipo do roqueiro da época, né?
Sim, que eles são fãs do Alice Cooper e o caralho é quatro. Mas, cara, eu acho interessante como o filme é montado também. Né? É uma coisa muito louca. É aquele negócio mesmo. O cara da televisão quer dar a volta no ele não consegue entender que o Annie tá comendo a gostosona. Ela quer ascender também como cantora de rock. Né? Então, se tu parar pra pensar, aí foda-se. Né? Se tu parar pra pensar no final do filme correto, dá tudo errado. O Annie não fica com a garota, ele se fode. Porque a vida não é.
Já tá adiantando a porra do final do filme.
Não, eu tô meio que mostrando assim como é que são as coisas. Eles zoam com isso, né? É o filme deles, o final pode ser diferente. É muito do caralho isso.
O Bigode, não, ele grande... parece coxinha. Ele começa no início. É... Não, peraí, agora eu vou contar o final. Peraí. Agora eu vou pro
início. Não, cara, mas aí você pega na questão. Acho que o prêmio mais genial do filme, como você já tá falando, o Benjamin, ele decide pegar o programa deles e vender pros patrocinadores. E, tipo, tu vê como que o cara é filha da puta. A primeira coisa que ele faz não é enganar os caras, né? Ele engana o patrocinador, porque o patrocinador, ele não quer comprar o programa, ele acha que é perda de tempo, vai impor. E ele convence, ele convence o cara de uma maneira de como ele faz o cara achar que foi ele que teve a ideia, né? De comprar o programa.
Sim.
E botar a ideia dele, tipo, você vai estar falando, caralho, em que momento esse cara reverteu o jogo, né, cara? E você vai ver como ele vai ficando, ele é filha da puta, ele vai fazendo... Ele vai marcando.
Sim, o personagem do Rob Lowe, ele encara bem esses executivos, né, de Hollywood que passam a perna nos produtores, nos patrocinadores, no pessoal. Tipo, ele começa a elogiar muito, assim, não, você é um cara sensacional, não sei o quê. Assina esse contrato aqui pra mim. Pois é, você é um cara genial. Essa outra linha aqui do contrato, por favor. Ele tá sempre passando a perna, um em outro.
Sim. Não, não, mas a cena, quando eles vão assinar o contrato, né, o Garth ele derruba a caneta. Não, abaixa aqui junto comigo aqui. Aí ele fala pra Khan, pô, vocês lembram daquele episódio? Isso que me lembra aquele episódio, né, do Além da Imaginação? Que o cara assina o contrato e roubam a língua dele. Então, tipo, do nada ele despiroca, ele mesmo se desliga do que
eles botam, que ele tava pote, pra... aí começa a ter um bocado de linguinhas.
É. Exato. Tipo, você vê como os caras são idiotões, né, cara? Tipo, pô, até cara, é fácil pra alguém como
cara, ele. Cara, tu falaste um lance interessante também do filme, que é a quebra da quarta parede, né? E o Bigode tá falando aí do... Que tem esses dois personagens principais, né? O Wayne e o Garth. E só eles é que interagem com a câmera. Por que eu tô falando isso? Porque no início do filme eles vão pra uma lanchonete de rosquinha, né? Aí aparece o Ed O'Brien lá, do Um Amor de Família lá. E ele começa a olhar pra câmera e fala uma coisa de tipo, ah, quando você mata uma pessoa no calor da batalha, isso se chama guerra. Quando você mata uma pessoa na sua cama deitado com a sua mulher, chamam isso de assassinato. O cara tem umas ideias muito mórbidas, velho.
É, cara, ele é aquele veterano de guerra doidão, né, cara? Dá pra ver. Aí ele chega, não, cara. Só quem pode falar na câmera aqui sou eu e o Garth.
Sim, ele dá uma alta cortada.
É verdade, isso é muito engraçado.
E o mais legal... Ele chega do nada no bagulho.
E o mais legal também que fala da parada do restaurante é a lourinha que ele gosta, cara. Que...
Sim,
a Stacy.
Quando ele
que, ah, eu tenho presente pra você. Aí ele vai abrir o presente, é tipo um porta-armas. Tipo, um porta-armas, mas eu nem tenho armas, porra. Aí ela pega o presente, continue com essa sua atitude e a gente não tem mais nada. Aí ele olha pra ela e fala, caralho, mas a gente não tem mais nada há 2 anos, 2 meses, porra. Desencana.
2 meses, cara. Sim, mas eu acho que o Bigode ele tá falando, o Walter, não é da. Não é da Ruivinha, não, cara. Ele tá falando da Lourinha lá, que é o
Garth. Lourinha.
Gosta. É. Ah,
Garth.
Toda vez que ele vê, ele voa pra trás na cadeira, inventa uma história, tipo, não, cair.
É muito essa foda. Essa parte é muito foda, cara. E ele dançando muito também foda. Pra ela, que ele vai cantar como.
Fox Lady.
Caralho, é muito foda, sim. Cara. E acho que é bom também a gente falar que a gente não tá falando do filme continuamente, como sempre. Eu reclamo do Nolan, mas eu sempre explico isso. A gente tá falando do filme de uma forma geral, das experiências que a gente teve com o filme. Que eu acho que a cena mais clássica do filme aí são eles dentro do carro, né, não, cara? Quando eles estão indo pro show do Alice sim, Cooper, sim. Né? É do Alice Cooper, não.
Não,
eles
estão
indo pro restaurante, é. Eles estão indo pro restaurante.
O restaurante, depois eles vão pro gasômetro. Que uma curiosidade dessa cena aí é que não era pra ser Bohemian Rhapsody na cena. Era pra ser uma música aleatória do Guns N' Roses. O Mike Myers que insistiu na época. Não, gente, bora mudar, bora colocar Bohemian Rhapsody. Aí ele, inclusive, até ligou pro Brian May pra pedir autorização. Aí o Brian May disse, porra, mas faz o seguinte, eu deixo vocês colocarem a música no filme. Mas manda aí um negativo do filme quando vocês acabarem e tal. E eles chegaram a exibir esse filme pro Fred Mercury ainda em vida, cara. E, tipo, virou até uma piada interna. Caralho. Entre eles. Assim, essa cena deles mexendo a cabeça e tal. Quando ele ia pro consultório fazer essas consultas já, quando ele já tava mal, já tava prestes a morrer. Ele, não, bota aí a música no rádio. E quando tocava Bohemian Rhapsody, ele ficava mexendo a cabeça igualzinho no filme.
Não, se eu não me engano, Walter, essa cena ainda chegou a ser parodiada por outros filmes depois, não chegou?
O Máquina Quase Mortífera lá do...
Sim, do Emily Jackson, né?
Caramba, cena é muito foda.
Não, o que eu acho, assim, do caralho no filme, como eu disse, eu tenho que repetir, eu acho que é a simplicidade, não é um filme... Como que eu posso dizer? Caralho, fodão, e parará, parará, parará. É um filme simples, cara, de zoação. E também, querendo ou não, acaba sendo uma crítica, né? De como a televisão, né? Se vender, engole, né? Porque vocês falaram da cena lá do anunciante, o engraçado é que eles começam a zoar, né? Eles não concordam com aquilo. Eles até ficam de cara, né? Com a questão lá do... Como é que a gente diz? Do estúdio, que parece, né? A casa do Wayne e o caralho é 4.
Vocês sabem que era o mesmo cenário, né? Da casa do Wayne e o cenário do estúdio, né? Inclusive o Mike Myers...
É a mesma coisa, pô.
Inclusive o Wayne faz essa brincadeira, né? No filme. Ele diz, ué, cara, como é que o meu porão foi parar aqui no estúdio, né?
Se você... Não, Walter, acho que é o Garth que faz, cara.
O Garth, não, é o Wayne, eu acho que é o Wayne. É o Wayne. Olha, diz, ué, como é que o meu porão foi parar aí? Engraçado, é igualzinho o meu porão, né?
Eu lembro que o Garfo fala alguma coisa. É, mas é o porão do Andy, mas não é o porão do Andy. Isso é muito esquisito, eu não tô conseguindo entender.
Ele é fala. O mesmo porão, só que fizeram uma trucagem de câmera, né? Que faz parecer. É.
Pô, acho muito foda essa parte,
cara, do filme. Isso é muito foda.
É. Sim, o Bigode tá falando da questão, realmente, ele é um filme, eu acho isso, achei bacana isso até do... Esse filme, até é, por causa que ele pega isso, ele tem as gags dele, né? Ele ainda tem muito daquela parada de quadro do Saturday Night Live e tal, pegando essa zoeira em cima dos roteiros. Mas realmente ele acaba tendo um pouco dessa mensagem, né? Do cara ter um projeto legal e quando ele se torna algo maior, ele começa a ter que fazer concessões em cima daquilo. E tipo, os caras do mundo do N, eles são a galera inflexível. Não, a gente não quer fazer as porra das mudanças. A gente não vai fazer as mudanças. A gente não morre de mudança. Bigode, eu acho genial.
O Bigode, ele falou de um lance aí que é um filme que se comunica com a década dele. O filme é de 92. E eu acho que uma boa alusão que a gente pode fazer é o movimento grunge, né, de Seattle. Que é aquela coisa de, não, nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa música, aí eles vão para grandes gravadoras, e as gravadoras começam a pressionar eles, não sei o quê, aí tem que se adaptar.
Não só isso, Walter, eu acho que é qualquer banda de rock, né, cara? Qualquer banda de rock dos anos 80 chegou numa fase que os caras se venderam, foda-se, né, cara? Pô, tá aí, eu acho até que o Albino usou no último podcast que a gente gravou, exemplo do Kids, né, cara? O Kids simplesmente algum ponto a foda-se, faz filme, faz especial de Natal, faz desenho.
Quadrinho com o sangue deles.
É. Exato, cara. Tipo, tem essas merdas. Tipo, os caras, assim, uma hora ou outra,
eu acho relativo, porque eu acho que o Kiss, eles sempre quiseram almejar o sucesso e o Gene Simons sempre é um mercenário do caralho, velho. eu tô falando nesse sentido, porque essas bandas que eu falei, né? Mudhoney, Soundgarden, até mesmo o próprio Nirvana, né? Os caras tinham esse ideal de, não, cara, nós estamos tocando aqui da forma como nós estamos tocando, vamos tocar para esse público de 13 pessoas para o resto da vida e tal. E, porra, quando chegam, assinam um contrato com um grande gravador, aí os caras começam a meter pitaco, os caras vendem disco, aí fazem mega turnê, não sei o quê, aí os caras olham e falam, porra, cara, onde é que a gente foi parar, né? A gente tinha aquele ideal anterior e, tipo, a gente deixou tudo aquilo ali de lado. É nesse sentido que eu tô fazendo analogia com o mundo.
Ah, sim, cara. Sim.
Mas, por sinal, eu falei do Gene Simons, cara. A diretora desse filme, se eu não me engano, Penélope alguma coisa. Penélope Sperry, se não me engano o nome dela. Ela fez dois documentários muito legais, cara, que é o declínio da civilização ocidental. Que tem a parte 1, que é o punk, e a parte 2, que é o metal, que aparece o Gene Simons, e o Gene Simons está com uma mulher que está com roupas de sadomaso, e ele está sentado nessa mulher, dando chicotadas nela, enquanto dá entrevista. Por sinal, é uma dica que eu dou para o pessoal para assistir, se der para ir atrás na internet, é uma coisa muito específica, é para quem gosta muito de metal assim. Inclusive, eu acho que pegaram ela para ser diretora do filme só por causa desse documentário aí, porque olharam e disseram, nossa, essa mulher deve entender muito de rock, né?
É, cara, que é uma parada que tem muito no filme, né, cara? A trilha sonora do filme é sensacional, cara. Muito, cara. Pô, já começa... Cara, eu não ia, como o próprio Walter falou, já começa dando um murro na tua cara com Bohemian Rhapsody, né, cara?
Quantas pessoas não imitaram aquela cena, né, não?
Porra, cara, acho que até eu, quando era moleque, eu só compreendi, mesmo o filme, só vi o filme no sério, mas é por agora, até pra,
cara, eu vou
pra gravar o podcast, mas quando eu era moleque eu já fazia, cara.
Até hoje no carro, quando toca duas músicas, Bohemian Rhapsody e Don't Look My Back Door, do Creedence Clearwater Revival, não sei se vocês já chegaram a assistir o Big Lebowski. Ele tá escutando a música do Creedence, aí ele pega, ele bota, ele bate no capô do carro. Pá, pá, pá. Aí eu, quando tá tocando essa música, eu também faço isso. Pá, pá,
pá. Volta e perigo constante nas estradas.
Tem uma música muito boa pra cantar junto. Nossa senhora.
Qual? Big Lebowski ou Quanto Mais Idiota Melhor?
Clearwater Revival. Tem muita música boa, cara.
Porra, o Creedence Clearwater Revival é melhor que Beatles, meu.
Olha, caralho, hein?
Pior que... Sem sacanagem, tem muita música boa, cara.
Algo que não é muito difícil, né, Val?
É, com certeza. Beatles é uma... Inclusive, quando vocês fizeram aquele podcast de superestimados, faltou Beatles, né?
Ah, cara, não tinha muito maluco musical ali, né?
Faltou. Eu tô falando isso e eu acabei de fazer uma porra de uma vitrine inspirada no Sgt. Pepper, né?
Mas é um demagogo mesmo, puta que pariu.
Hipocritão, hein, bicho?
É, eu sou vendido pra caralho, eu não sou que nem o Wayne.
Olha, o Walter já se vendeu, né? Que merda, né, cara?
Pô, cara, vocês estão falando essa... desse podcast.
Cara, vocês estão falando essa parte dele de se vender e tal, e depois que rola a questão da interferência.
Agora é uma questão interessante. É... Todo mundo aqui se
venderia. Porra, filha da puta, me cortando, caralho.
Todo mundo se venderia, tá ligado? É isso que é foda, sabe? Não pode criticar o cara se tu faz pode fazer igual, tá ligado?
Essa é uma pergunta interessante, cara. Vamos lá. Teoricamente eu estou desempregado. O Albino e o Keno estão desempregados. O único empregado aqui é o Walter, né? Por enquanto.
A crise tá braba.
Aí eu vou perguntar pra vocês. Imagina aí, vem a Warner e fala assim, suas hermafroditas, filha da puta, vou dar a cadeira pra vocês, vocês estão bom aí, audiência. Vocês vão ver o filme da Mulher Maravilha. Só quero que vocês façam um podcast fodão, falando que o filme é maneiro, que vale a pena no cinema. Se ficar maneiro, a gente paga um salário. Eu vou dar uma babaquice aí. Eu pago um salário por mês pra vocês de R$5.000 pra vocês falarem de todas as nossas produções. Afinal de contas, tá vindo muito filme do Batman vs Superman aí.
Se a Rede Globo chegasse pra mim e dissesse, vai lá, fodão, não é tu que quer fazer um programa de televisão, vai dizer, eu vou fazer o melhor programa de televisão. Eu vou chamar o João Kleber e o Dr. Ray, os dois apresentadores de televisão.
Caralho.
Aí vai ter um segmento do programa que vai ter um Guga fazendo um resumo dos melhores momentos do esporte com o Labrador, levando o Labrador na rua. E não vai ter dançarinas na plateia. Vai ser aquele Isaac Asqueroz, aquele cara lá, o remador das Olimpíadas, que dança a rocha, aquela camisetinha do Flash, e ele vai puxar cada mulher da plateia, cara. Esse é o melhor programa do mundo, cara. Imagina o Dr. Ray, cara, analisando as linhas da bunda das mulheres da plateia. Ia ser foda pra caralho, velho.
Pô, mas vem dizer que vocês não se vendiam, não, precisando aí de dinheiro.
Porra, óbvio, amigo, porra. Cara.
Óbvio.
Pô.
Óbvio.
Cara, o meu
cara, não sei.
Meu lema, porra, antigamente era, eu não me vendo por nada. Hoje em dia é dinheiro na mão, cueca no...
Caralho, irmão. Cara, eu vou falar... Porra, de bicho. A situação realmente tá
complicada. Tá muito de música interessado no Walter, só mandar telefone.
Ao invés de mandar em nude pro Albino, mandem pra mim, né?
Não, pô. Não é só mandar o telefone, não, pô. É só mandar o depósito. Primeira coisa que tem que fazer é o depósito.
Exato. Manda o depósito primeiro, né?
Aquilo, cara. Olha só. Eu vou falar de um negócio aqui. Vocês entendam o que eu vou falar. Porra, eu lembro lá no início, nos anos 2000... Porra,
só cortando o bigode, aquelas fotos minhas que eu tiro na praia, justamente pra isso, gente.
Se vendendo, né, safado?
Eu puta, né?
Eu fico lembrando lá nos anos 2000, praticamente, aquele site, né, não? Porra, eu não dormia sem acessar ele, cara. Meia-noite geralmente atualizava as notícias. Eu gostava. Aí, de repente, o site começou a mudar o layout, as críticas já não eram mais aquelas. Eu acho que o problema é de se vender que tu é um vício, cara. Tu começa a receber presentinho, às vezes, cabine de imprensa exclusiva, tu vai conhecer aquele ator, paga uma viagem pra você. Tem um almoço. A gente não tá falando o nome de ninguém, então a gente pode falar. O caralho é quatro. Tá entendendo?
Um site que leva o entretenimento a sério, né?
Então, cara, eu não vou longe pra vocês. Acho que isso aqui eu posso falar. Vocês já ouviram falar de uma parada chamada La Fênix? Que é o Jackass do Rio de Janeiro? Vocês já ouviram falar disso?
Já ouvi falar disso.
Nem sei como acabou essa porra.
Eu acho que não acabou, eu vou te dizer muito ainda. O La Fênix é aqui da Ilha do Governador. Eu conheço os moleques de vista daqui, né? Eu conheço eles. Porra, o maluco lá, o principal, depois de como é que ficou as paradas, ele ganhou uma passagem pra ir pra Amsterdã, cara. Pra premiere daquele Vovô Sem Vergonha. Se ele gostou ou não do filme, cara, mas imagina, o cara ganhou uma passagem, foi pra Amsterdã, ficou no hotel, podia pedir comida, o caralho.
Fumou maconha pra caralho, né?
Porra, imagina, porra, sério, tu tá aqui agora, Keno, eu falo pra tu aí, galera, recebi uma parada aqui, porra, quem tá afim de ir, porra, a Tatiana tá com um bebê agora, não vai dar pra ir, porra, o Albino já foi pra Las Vegas, o Walter já foi pra Tóquio fazer a premiere lá do... Fantasma do Amanhã, né? Não, Ghost in Shell, o Fantasma do Amanhã, seja lá qual for. E aí, Keno, tá afim agora de ir lá? Não vai dar pra eu ir, porra?
Tá afim de ir lá, não? Porra, em Paris vai ter a premiere lá do filme da Bela e a Fera, cara. Mano, tu vai pra Paris, tudo pago, tu não vai?
Mas aí que tá, Bigode. Eu acho que você pode muito bem aceitar esses trampos sem necessariamente se vender. Ou
mas se for uma exigência, Walter. Olha, você tem que dar pelo menos... Vamos dizer, a gente instituiu aqui mesmo, Walter, mas agora dando uma requintada. 10 descargas. Teoricamente, 7 descargas estaria bom. Mas os caras querem que tu dê de 8 pra cima. E aí, como é que fica?
Mas, ô, Bigode, aí entra a questão, cara. Nesse tipo de coisa que a gente tá falando, o cara necessariamente ele não é obrigado a dar nota máxima ou tal. É porque, como
mas tu não fala, quer continuar no sistema? Tu não quer continuar no sistema?
Exato. Esse é o grande problema. Pra tu continuar no sistema, tu tem que agradar os caras também. Os caras não estão te agradando de graça.
Não.
Esse que é o grande peso. No filme isso não acontece. O Wayne não quer agradar os
caras. O que você acha? Que tu vai fazer, mas bem,
enquanto vocês estão falando isso, eu tô dizendo, nossa, como eu não sou uma pessoa vendida, né? Comendo uma Pizza Hut.
Porra, cara, essa cena, Walter, é genial, cara, dele já. Não, cara, a gente não vai fazer, tipo, o filme todo tá mostrando os patrocinadores, né, cara? Primeiro ele come a Pizza Hut, depois é o Doritos, aí depois tá o cara
lá. É o cara lá do Noé, né? Da Arca de Noé. Não, ele tem que aparecer, que é o patrocinador do programa. Sim, aí ele fala, não, eu não gosto de me vender, isso daí tá tudo errado, enquanto ele come uma Pizza Hut e mostra a caixa da Pizza Hut.
Não, todo é Gaff, momento, cara.
Aí o Gaff, não, mas... ele tá todo vestido tá de cabeça de reboque, né?
Sim, volta pra ele tá comendo Doritos, acho que ele finaliza essa cena bebendo Pepsi, falando, né, o slogan da Pepsi na época.
Vocês não têm escolha. Aí ele fala, essa é a escolha da nova geração.
Olha, foda, tipo, a gente tá acreditando, você mostra até que tem aquele tom de escárnio da hipocrisia.
Eu queria dizer que Pepsi é melhor que cola, hein? Eu queria dizer que Pepsi é melhor que cola.
Ah, nunca achei, não. Na verdade, hoje em dia eu nem acho mais Coca-Cola boa. Mas o que tu ia falar, o Keno, negócio de hipócrita aí?
Não, cara, eu acho que o legal dessa cena é exatamente isso. Eles estão indo contra o mesmo que eles brincam com a hipocrisia. Não, isso aqui são os patrocinadores do filme. E, tipo, eles mostram tudo de uma vez nessa porra, enquanto o cara tá falando que não, a gente não vai se vender. Sim. Então, que mostram que até o filme ele é financiado, cara. A parada não é assim, tão idealista como é. Apesar de ali no filme... O NLC, né, cara? Não, a gente quer fazer o nosso
programa. Não, mas isso é legal, porque ao mesmo tempo que eles mostram o patrocinador, eles tiram sarro disso também, né?
Sim. Tipo, mas porra, eu saí ali pra ligar o ar, que eu falei pra vocês no áudio, lá no bate-papo, mas aí, vocês, na situação atual, vocês fariam a mesma coisa? Podendo aí ascender aí?
Caralho. Sim, cara. Óbvio,
eu já falei que o meu lema é dinheiro na mão, cueca no chão.
Cara. E só falta tu, que
eu
não...
Cara, agora. Vou falar a verdade que eu não sei dizer, Bigode, sério. Já até conversei isso com você e com a galera lá do Locadora TV. Eu falei que se o dia rolar disso, se eu não gostar da parada, eu até não participo do podcast, cara. Vocês forem fazer alguma coisa patrocinada, eu não curti o produto, eu tô fora da jogada, eu não participo. Mas agora, na situação atual, eu realmente não sei te dizer, cara, como eu me comportaria. Sério, eu mesmo, vou deixar na
mão. Cassista, então não participa, né?
Ah, se o cassista, eu acho que até vai, cara, pô. Tem um sistema legal, pô, funciona, e pô, até dou essa moral, cara. Agora, cara,
mas olha
pô,
só.
Vai, é tipo um funão, meu irmão, só botar um exemplo.
As pessoas tipo não perceberam que a gente tá fazendo uma propaganda pro cassista, né? A gente introduziu isso no podcast.
Tem sim, ô, Walter, falando nisso, cara, sempre quando der algum problema, cara, liga pra cassista. Agora, falando sério, Bigode, tio, por exemplo, a gente recebeu um patrocínio de um filme. E a gente, eu não curti o filme, cara, e a gente ainda é obrigado a falar dessa, pô, eu prefiro não participar, porque senão eu vou marretar o filme. E tá arriscado, por exemplo, eu queimar o filme de vocês nessa. Tio, até que até um site que a gente se inspirou, o MDM, ele tinha essa política, né, cara? Tipo, quando eles foram os três podcasts que eles fizeram de patrocínio do filme, de filmes que eles não gostaram, mas pra frente eles chegam a comentar isso, eles só faziam a propaganda do filme e o tema era um tema que tinha a ver com o filme, mas eles não entravam no papo do filme exatamente pra não rolar esse desentendimento ali na parada, né, cara? Tipo, porra. Então, eu realmente não prefiro participar.
Não, eu entendo, mas só antes de falar aqui, só dar um gole aqui no meu Dolly Guaraná que eu tô bebendo, que, cara, Dolly Guaraná é sempre gostoso acompanhando o Wikicast. Dolly Guaraná, o refrigerante que acompanha você em todos os locais. Mas como eu tava falando, né, não... Cara, eu acho que não... Eu, na tua situação, acho que em qualquer situação eu faria. Mas eu acho que eu também não tentaria ser tão filho da puta, sabe? Tipo, eu acho que você pode...
um exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma filmagem, né? Eu vou lá assistir a pré-estreia, vamos usar o exemplo aí da Warner. Vou lá ver a Bela e a Mulher Maravilha. O filme é bem mais ou menos. Eu não vou ficar aqui, né? Eu vou até pegar o celular pra interpretar. Vou pegar... Fala aí, galera, sou eu, Bigode, eu estou aqui agora na premiere da Mulher Maravilha. Cara, o filme foi do caralho, comi altas pipocas e o caralho é quatro. Porra, o filme é
recebi
muito bom.
Recebi três pôster, dois Dorito, né?
Porra, foi demais. Eu acho que eu poderia fazer um vídeo assim, pô, galera, aí, beleza? Pô, vim aqui ver a premiere da Mulher Maravilha, me deram essa moral. Pô, infelizmente o filme não era aquilo que eu queria, mas ele é muito bom, porque ele... tem um bom efeito especial. Eu acho que o cara não precisa ser também aquele cara que tá ali fazendo o boquete e tá querendo botar as bolas dentro da boca também. Fica gritando que nem um louco. Caralho! E o filme, voltando...
Que nem que deu 3 de 5 pra... É fada?
Puta que pariu, né? Não, é, né? Porra, é foda. E deu menos pro John Wick. É foda.
O mesmo cara que deu 4 estrelas pro Resident Evil, né?
É, porra, tá entendendo? Eu acho isso assim, sabe? Eu acho que se o cara chegasse e falasse que assim, é minha opinião, eu tô ignorando tudo, sabe? Ó, é o que eu falo, eu sei que o filme tem erros, mas eu gosto do Cavaleiro das Trevas Ressurge, tá entendendo? E eu acho que tem um outro problema também, que a gente tava falando do Logan aí, é o hype também, o foda que atrapalha isso é o hype. Eu acho que a galera tinha que ler as críticas também de um modo mais, sabe, ponderado. Calma aí, o cara tá empolgado. Vamos ver aí como é que é a coisa. Que aí o que entra no mundo de Wayne é o quê? O Wayne, ele luta contra isso, né? À toa que também tem um negócio que é bom a gente falar, que é o mundo da música, que vocês falaram até um pouco aí. Quando a banda se vende, ela tem que parar de gravar aquelas músicas que ela grava e tem que vender música pop, cara. Ela tem que se manter no mercado.
Linkin Park.
Vê aí a namorada do Wayne também, né? Mas pra ela, teoricamente, era um pouco mais fácil, né? Fazer, ela queria o estrelato mesmo, foda-se e tudo mais. Não tava mudando tanto o itinerário dela do que já era o perfil da banda dela, né? Já o Wayne não, né? Uhum. Ele tinha que lutar contra o sistema, porque ele tinha que mudar todo o negócio. Ele tinha que ir lá entrevistar que essa cena eu tava falando, eu até esqueci. Essa cena é genial, ele sacaneando o patrocinador, cara. Botando parada escrita, zoando, o caralho, e o cara achando que tá tirando uma onda dos fliperamas, né?
O Wayne e o Garf, eles estabelecem o seguinte: ah, nós não temos problema nenhum de ganhar dinheiro com o que a gente gosta, cara. Porque a gente tá na merda mesmo, qualquer coisa pra gente é lucro. A grande questão é que a gente não vai mudar a nossa essência pra fazer aquilo que as outras pessoas querem que a gente faça, né? Porque se a gente mudar, a gente vai estar sendo mecânico, não vamos estar sendo nós mesmos, né? Não vamos estar convencendo as outras pessoas que nós estamos fazendo aquilo de fato que a gente gosta. Ou a gente vai estar sendo totalmente artificial nesse. E isso é interessante, porque o Keno falou da questão do MDM. A gente vê alguns sites que acabam meio que se vendendo no processo para tentar agradar patrocinadores e tudo mais. E tem esses sites assim, tipo MDMs da vida, que não mudam de forma alguma a sua estrutura para agradar patrocinador. Eles fazem uma inserção publicitária e tudo mais. Eu acho muito mais digno esse tipo de atitude do que simplesmente o cara ir lá se vender por dois Dorito. Por sinal, a gente tem que fazer um podcast falando
dois
mal desse negócio de
dois porcos,
Não esquece o desodorante Bozano, Walter. Tem ali um mega desodorante Bozano.
Sim, mas o Walter...
camiseta impressa na gráfica dos R$10 do Batman vs Superman.
Não, mas né? Aí que tá o detalhe. Até que as camisetas estão boas, cara. Porque você é daquela marca Pitacos, alguma coisa assim. Eu tenho as camisetas, elas não são ruins, não.
Olha aí, o Bigode compra a caixa. Olha
não
aí,
compro,
ó.
Não compro, não.
Você é um vendido.
Pior que não, pô.
O Bigode gasta R$150 no lance que ele poderia gastar...
A blusa é R$40. É baratinha a blusa, é R$40. Eu compro elas. A Tati até me deu o cofrezinho do bebê, que eu tô montando o cofrezinho do bebê. Eu tô enchendo na latinha que eu comprei, que a Tati me deu de lá. Mas aí, Walter, tem um detalhe que eu até falei com os moleques. Eu não lembro se o que eu não tava na discussão. Que também tem um fato, né? Os outros sites e o site que a gente tá falando aí, quando os caras criaram, eu acho que eles criaram com a ideia de ganhar dinheiro. O MDM, ele não se vende porque todo mundo é empregado ali, eles fazem porque eles gostam, eles não ganham dinheiro, eu acredito, com o MDM. Mesmo que tenha, eles não precisam do MDM pra viver. O Change tem um trabalho dele, o Nerd Reverso tem um trabalho dele, o Ulta tem um trabalho dele, o Hell tem um trabalho dele, eles não vivem daquilo. Talvez se eles precisassem vender daquilo, quem garante que eles não seriam os vendidos? Já parou pra pensar isso também?
Olha aí.
Eu não tô falando mal. Eu tô abrindo um parêntese, porque eu acho foda o MDM. Eu não vou... eu não tô falando mal deles. O que eu tô falando em contrapartida é que eles fazem isso como hobby. Se assim, eles podem parar, eu acho, de fazer o MDM, que todo mundo é empregado ali. É isso que eu quero dizer. Eles não precisam se vender porque eles têm um emprego deles fixos. A galera dos outros sites, o cara lançou o site pra viver disso. É igual a gente não faz o Wikicast pra ficar rico. Mas se aparecer oportunidade, a gente tá bem. Tá ótimo, beleza, do jeito que tá a situação. Ninguém.
Agora que tu falaste desse lance, eu me lembrei de um lance que aconteceu com o Jovem Nerd. Que... Eles vivem, né, do site. Em que eles poderiam ter passe livre pra assistir o filme do Exterminador do Futuro e ao mesmo tempo também ter entrevista com Arnold Schwarzenegger, se eles assistissem o filme e fizessem uma crítica positiva, né? Só que eles disseram, não, a gente não vai fazer uma crítica positiva do filme porque o filme de vocês é uma merda. Aí eles, detalhe, eles não entrevistaram o Arnold Schwarzenegger por causa disso. Aí o que, que aconteceu na semana seguinte? Cauê Moura entrevistou, os caras do Omelete entrevistaram, o Moura entrevistou, até o Felipe Castanhari entrevistou a porra do
aquele Arnold negócio, olha aí, ó. A gente ia dar a parada pra vocês, vocês não quiseram, então chupa aí, seus babaca. É tipo, é o sistema te dando um soco no estômago. Olha, você não quis, então toma aqui agora. Porra, vamos ser sinceros, o do Logan, esses caras não precisaram nem ser pagos, né? Só de conhecer o Hugh Jackman no último filme deles. Porra, tipo, tá entendendo? É muito complicado isso, cara. É muito fácil falar
mas o
Hugh
Jackman
outro.
Não tem nem graça, porra. O cara é praticamente cidadão honorário do Brasil, tá sempre aqui, porra.
Tá, eu vejo muito por esse lado, cara. Eu acho que, assim, o que... entender, aí eu tô cagando aquela regra que eu tô falando de coisas que eu acho, é eles terem empregos, cara. Eles não viverem daquilo. Quantas vezes a gente já viu, há muito tempo no passado, eles falaram que o site dá mais dor de cabeça pra eles do que lucro. Por quê? Porque eles têm seus
empregos. Aí você entra numa questão interessante, cara. Será que vale a pena você ter integridade no dinheiro? E outra coisa, será que você dá uma nota boa no filme ruim? Será que ele não acaba com a credibilidade dessas outras notas, cara?
Cara, eu acho que quando você tem já fama, eu acho que não abala. Porque você tá falando de tanta coisa ao mesmo tempo e você não coloca as mesmas pessoas pra fazer crítica. Porque aí o que acontece? O que a galera vê geralmente nesse site? É que o site maior que a gente fala lá, né? É quem escreveu a crítica. Como eles têm muitos funcionários hoje em dia, eles colocam outras pessoas para escrever. Então é a opinião daquela pessoa ali. E ele ainda pode se resvalar por isso. Agora imagina um site que só tem nós aqui, nós três. Tem que fazer a crítica. Aí, porra, eu vi o filme X. Aí eu vi um filme muito parecido Y. Vou dar notas diferentes. Eu acho que tem isso também. Quando você bota várias pessoas pra fazer crítica, beleza, é o site. Mas você tá falando de mil coisas, então o cara já tá consolidado. Não abala tanto a credibilidade. Não abala tanto que tu vê os caras com essa porra aí, dessa caixa de 150 reais, cara. Que é uma merda e tem nego que compra, só pra dizer que...
Cara,
tá...
eu não sei o que é mais triste, quem compra ou quem vende. Eu acho que é quem compra mesmo, que otário.
É, com certeza, cara. Quem vende só tem
disponibilizado. É porque tem tanta coisa, tem efeito fanboy, cara.
Sim, tem efeito fanboy.
Já é fanboy do site.
E eles se utilizam das mesmas práticas ilícitas que muito esquema piramidal aí. Tipo...
Ei,
corta, falou.
Não, sim.
Agora continua.
Não, só te cortar rapidinho, Walter. E detalhe, cara, essas coisas eram pra... Eu acredito, eram pra sair baratas, sabe por quê? Porra, quando você compra de atacado, é atacado, né? Você compra mais
sim,
barato.
Sim, eles compram direto de atacado.
É mais barato. E é parceria, cara. Todo mundo tá saindo ganhando ali.
É óbvio. É óbvio.
Porra, aí o cara me faz uma caixa de 50 reais. Porra,
não,
100 reais,
olha só, a caixa de 150 reais. O cara dá a camisa do Maurício Durante. Olha só, eu paguei $12 no Rumble Monthly, tá ligado? Só de jogo eu ganhei $450, parceiro. Isso é caixa. Não é só R$250, que é R$50 de coisa, tá ligado? Ridículo, porra.
É, não é uma coisa exclusiva, né? Não, é uma coisa que tu, se tu juntar um dinheiro, tá bom, sai um pouco mais caro. Tá, a blusa é R$40, aí tu compra um desodorante. Mas, cara, tem coisa ali que tu não vai querer. Tipo, eu tava falando com o Walter um dia aí, a gente ficou conversando sobre isso lá no grupo. Porra, tá vendo a caixa? Tá, vem um bustozinho, vem um convite do cinema, que às vezes o cinema perto da tua casa pode ser que não aceite, ou foda-se, tu não queira ver aquele filme. Vem um chaveirinho, vem umas coisas da Hanna-Barbera, cara, que eu fico vendo, cara, pra que eu quero isso? Porra, põe uma coisa atrativa, cara, que chama a atenção do fã. Quer ver uma parada maneira que não tem muito no Brasil? Não sei se isso acabou lá fora. O Cenotype, que era você receber um rolo, parte dos frames, né, do filme. Eu tenho até aqui do Planeta dos Macacos, que eles mandaram no box, né, do primeiro filme do Planeta dos Macacos. Faz uma coisa mais agradável, faz uma coisa que o fã se sinta. Mas, cara, sabe qual é o problema? A galera se contenta com pouco. O babaca aí é o efeito que o Albino falou, fanboy. Ah, eu tenho uma caixa do site do abacaxi.
Do ovo mexido. Minha caixa do ovo mexido.
Não, fala ovo, não. Não fala ovo, não. Fazer um
vídeo pro YouTube fazendo um unboxing dessa caixa.
É, fala abacaxi, Albino, que é melhor. Até porque, depois, pra nego não ficar reclamando, né? O grande lance é esse, cara. E o que é legal, que a gente tá falando, aí vocês vão falar, ai, mas vocês não estão falando do filme, mas a gente tá falando do assunto que tem no filme. O filme é um atrativo.
E Bigode, vamos falar a verdade? A caixa vem de cada site, não é cada coisa da caixa não, Xuxa.
Mas é o efeito fanboy que você falou, meu querido. É o cara se sentir importante porque tá comprando R$150 numa bosta. E demora, tem cara que compra por mês aquela merda, cara. Porque eles foram malando, botaram colecionáveis ali, né? O bustozinho da DC. Que tem uns que são mal feitos pra caralho. Eu tava vendo da Arlequina. Eu pensei a mesma coisa que o moleque quando fez o review, ele falou. Parecia que ela tava sem dentadura e tava com a boquinha assim. De boquete. Porra.
Eu vi esse, cara, que merda.
Horrível, cara, horrível, horrível. Aí é foda, cara.
É, mas aí, o Bigode, eu acho que sem essa questão de caixa, essas paradas, ele já sai um pouco do que a gente tá falando, porque ele é um produto que eles estão disponibilizando, compra quem quer, cara. Infelizmente, se a pessoa que compra, se a pessoa tá disposta a gastar dinheiro com produtos que nós achamos que não são legais, porra, desculpa, o cara tem dinheiro pra gastar, parabéns pra ele. Eu acho um idiotismo. Mas se ele quer, eu não posso fazer nada. Agora, pra mim, eu acho que a grande questão, que é até a questão que o filme pauta, é até onde, tipo, você se vende você modifica sua opinião, seu modo de pensar, de agir e tal, pra agradar um patrocinador, e entra naquilo que o Albino falou também. Cara, eu vejo o filme, achei um filme uma merda. Mas aí que tá, o camarada ali dá uma força pro site. Então eu já dou uma amenizada. Só que, tipo, tem outras críticas que eu massacrei, tipo, essas críticas vão começar a perder a validade por conta de eu pegar um filme ruim e elogiar só pra agradar o camarada. Essa que eu acho que é a grande questão.
Eu acho que não,
desse papo de se vender.
Sabe por que eu acho que não? Porque é o que eu falei, tem muita informação rolando ao mesmo tempo. E querendo ou não, as pessoas que você massacrou aquele filme, tu vai encontrar um público que não gostou também. Tá entendendo? Aí que tem um detalhe, é o efeito Felipe Neto que eu falava, o cara fala mal de uma coisa que todo mundo gosta e que todo mundo odeia, então você vai agradar dois públicos, teoricamente, e você vai ter a mesma audiência.
É falar com o senso comum. Não,
sim, mas aí tá, beleza, você tá falando com esse senso comum, mas tipo, o caso do caso do genérico aí, tipo, ele já tem a forma de sustento dele.
Cara, vocês estão sacando que tem um site nerd chamado Abacaxi, né?
Existe? Vou pensar
que é. Não, já acabou. É, por isso que eu evitei, cara. Mas eu acho que, se eu não me engano, ele já acabou.
O Abacaxi voador. A gente não tá falando do Abacaxi voador, gente.
É, a gente tá usando outros nomes pra gente não falar do que a gente acha.
Por isso que eu tô falando. Fala do
genérico.
O genérico é ele. Genérico sabor.
O Bigode, eu acho que ter várias pessoas não muda esse efeito, não, cara.
Sim. É outra, cara.
Se a empresa fizer mandar uma nota boa, tá ligado? Eu acho que não vai. Independente de quem fizer o review, vai ter uma nota boa, cara. Tá ligado? Isso aí pesa pro site, cara. Pesa pro.
Não só isso, Albino. No caso desse site em específico, ele já tem um lucro próprio com essas coisas. A gente fala, eles vendem a porra do caixote ali, já estão comprando. Mas agora, o Bigode, pra quem não tem esse tipo de sustento, tipo, o sustento dele é exatamente ir no evento, fazer cobertura, ganhar grana dali, Tipo, o fato dele ferir a imagem do patrocinador, e mesmo ele tendo gente que vá concordar com ele, não vai salvar ele depois de, no próximo evento, ele não ganhar com aquilo ali. Ele ser barrado naquilo ali, ele não recebeu o dele por aquilo ali. Isso, claro, tirando o fato se ele realmente vai receber ou é pago por aquilo ali. Tem isso também, cara. Tem esses porém pra se avaliar. Então fica a questão. Essa acaba sendo a questão.
É importante você não depender de lucro de patrocinador, tá ligado? É bom você depender do lucro do público. Tipo, ainda mais hoje em dia que tem Patreon, tipo assim, tá, sabe? É bem melhor, porque assim você consegue se manter íntegro. Né? Exatamente, assim você consegue se manter íntegro, tá ligado? E não ficar vendendo.
Mas, Albino, nesse caso aí, eles precisam, um genérico precisa fazer isso, sabe por quê? Porque tem um evento que eles fazem todo ano, malandro. E você precisa ter boas relações pra trazer essas pessoas pra cá.
Eu sei disso, Bigode. Eu sei disso. Tá ligado? Mas aí eu tô falando, pô, ninguém precisa vender suas opiniões pra ganhar dinheiro. Eu acho que essa é a questão, tá ligado? A gente fala aqui, sabe? Ninguém precisa ser um vendido pra ganhar dinheiro, porra. Hoje em dia tem tantas formas de ganhar dinheiro.
Não, sim, mas eu tô falando, quando você não. Mas o que eu tô falando, o problema é que eles não ganham só dinheiro com isso, né? Eles fazem esses eventos. Se fosse não, um site que se sustentasse sem.
Tô falando do genérico.
Não, sim.
Tô falando do tipo assim, no geral, sabe? Eu acho que se você tem uma sua renda, tem vendendo sua opinião, tá ligado? Sim. Porque pra mim, a partir do momento que você tem um site de opinião, e você vende essa opinião, toda essa opinião foi pro lixo. Tá ligado?
Mas aí tem um efeito que você falou, do fanboy. Aí tem um efeito do fanboy, falou, os caras estão tão na moda, estão tão fodões, que a galera ignora um ou outro. Sabe por quê, cara? Vamos ser sinceros, até pra gente não ficar tão preso nisso, sei lá. Olha só, cara, eles... É sério, não sei qual de vocês mandaram lá, eles pediram, por favor, vamos dar uma moral pro filme da Mulher Maravilha. Cara, eles pediram, por favor, eu tinha esse print, se caçarem no celular de vocês aí onde eu mandei e guardar as paradas, e, ou eu acho que quando eu fiz o backup do celular antigo, cara, eles pediram, por favor, vamos dar uma chance pra Mulher Maravilha. Cara, na moral, eu peço essas coisas assim com clemência pra mim, pra alguém que eu goste muito, cara. Por que, que um site vai fazer isso, cara? Porra, tu tem que gostar muito do filme, não tá ganhando nada por trás. O problema é que já tá muito visível, que parece que eles ganham um almoço direto, cara. Aí que tá o detalhe. Tá muito de cara, se não fosse uma coisa maquiada, eu nem dizia nada, mas tá muito explícito, sabe? Pedir, por favor, no Facebook, vamos dar uma moral pro filme da Mulher Maravilha. Mano, parece que já é um detalhe. Já parece que é um braço da Warner, cara. É uma empresa Warner, tá entendendo?
Cara, eu achei que a gente ia fazer um podcast mega humorado, engraçado.
Pô, descambou,
foda. É isso que eu tô falando, tá ligado?
Mas aí, vamos voltar lá pra questão do filme. Já que
tipo assim, eu, opinião sincera. Tá ligado? A partir do momento que o site de opinião vende opinião, a opinião do site não vale de porra nenhuma. Mas segue em frente aí, ó.
Mas aí, vou perguntar aqui pra vocês aí. O filme em si, né? O que vocês acham do filme como... Porque não é um grande filme fodão, né?
O que vocês acham do filme como obra vanguardista?
Da cultura norte-americana. Mas assim, o filme em si, o que vocês acham dele? Assim, como filme mesmo? Tipo, ele é um filme simples de comédia, cara. É um filme que você consegue dar risada. Ele envelheceu bem. Não é tão ruim assim como outros filmes dessa época. Aí,
ah, tá. Porra, isso não é tão ruim assim, não, cara. Ele é, pô, é um... Cara, o Mundo de Wendy, ele é um bom filme, cara. Ele é um bom filme de comédia. Ele te impressiona ainda pela questão da música. Ele tem uns erros, tem. Ele tem hora que ele tem uns cortes assim, meio do nada, cara. Que, tipo, você fica, porra, já tá pulando assim, no, a cena, assim, do nada. Mas, cara, ele é um filme muito bom ainda, muito divertido de se ver. E, cara, eu acho o final dele espetacular, cara. Que é simplesmente um ponto de virada do filme, que é... Quando o Wayne, ele acaba sendo demitido do programa porque ele não quer se vender, exatamente por conta disso, do assunto que a gente estendeu demais até. Cara, o filme, ele simplesmente liga o foda-se e ele se despiroca, cara. Tanto que ele é um filme que tem três finais, né, cara? E tu escolhe o que você quiser, né, cara?
É o você decide, né?
É, cara, porra, pra mim o melhor final é o final do Scooby-Doo, cara. Com certeza é o melhor final. É, mas, cara, é um filme ainda muito bom e vale ver. E, principalmente, cara, ele te puxa essa questão do ser vendido ou não, né, cara? Afinal de contas, vale sacrificar o que você gosta pela grana? Se você estivesse no lugar dos caras, você faria o mesmo? Assim, ele ainda continua sendo um ótimo filme exatamente por isso, cara. Ele te levanta uma questão Porque teoricamente um filme de comédia não ia levantar, né, cara? Então a gente é muito psicopata e faz esse tipo de coisa num filme que não tem essa intenção. Mas, cara, ele pra mim ainda ele é um filme muito bom. Quem não viu, eu recomendo ver, cara. Porque realmente ele é extremamente divertido.
Mas, o Keno, infelizmente, cara, eu sei, eu peço desculpa pra vocês e pro ouvinte, mas sabe o que é legal desse final com três finais? É até a própria pose, assim, o cara ofereceu pro produto, pro dono, né, dos filmes, não, cria esse final aqui. Ah, cara, não dá pra fazer esse final é ridículo, a gente quer esse final aqui. Aí chegou outro
ele
cara...
Ele brinca com os clichês, na verdade, né?
É, ele fala
aquele assim... clichê que, ai, o filme tem que dar certo no final. É. O bonzinho tem que vencer, tem que ter uma lição de moral, não sei o quê.
Ele deixa pro público escolher, cara.
Exato. Ele joga esses três finais, que é o final mais sério, sombrio e realista que o Nolan ia gostar, provavelmente. Que é o... ele se fudendo, né? A casa explodindo bem estilo E o Vento Levou, né? E o cara na praia lá, curtindo com a mulher, com a tia Carreri.
É, que a vida é assim, né? Difícil e dura, né? Exatamente. Eles não quiseram se vender.
A vida é assim, dura, né? E o segundo final é o que não falou, né? O final Scooby-Doo, que é inclusive o cara que eles encontram lá na lanchonete, né? Que é o velhinho. Eles encontram, eles olham pro velhinho.
É o assim, dono do parque.
Que é o dono do parque, né? Amaldiçoado. Eu teria conseguido essas coisas se não fosse essas crianças encheridas.
Eu gosto deles fazendo, vamos pro outro final, aí falam, aí volta.
Cara, tem um lance no filme que tu acha que são muito aleatórios, muito nada a ver, cara, que no final eles acabam explicando por que, que aquilo ali apareceu. Por exemplo, a gente tava falando, né, do negócio de Milwaukee, né, do Alice Cooper, que eles vão pro camarim do Alice Cooper, só que o camarim fica do lado de fora, inclusive ele fala, ué, a gente tá do lado de fora? Como assim? Aí eles encontram o cara lá, o segurança, que é o finado Chris Farley, né? E ele começa a conversar com ele, dizendo, ah, você tá vendo essa limusine aqui? É do Mr. Big, que ele faz parte da gravadora Sharp. Ele não gosta de viajar num avião. Ele gosta de andar com a limusine por todo o país. Ele vai andar por tal local, vai fazer a volta, e depois ele vai vir pra cá na semana que vem. Aí ou o Gaff ou o Wayne olha pra câmera e fala, engraçado, por que, que esse cara tá contando essas coisas pra gente? Aí no final eles pensam, cara, como é que a gente vai trazer a caça? Ah, já sei, se lembra do cara lá do segurança? Ele falou tal coisa, por que, que a gente não chama o produtor? Aí ele olha pra câmera, tá vendo como aquela cena fez sentido?
É meio até pra brincar com essas porra que os filmes fazem, né, cara? Tipo, os ganchos, né? Tipo, que você viu uma... Porra, é sensacional, cara. Infelizmente, eu vou dizer que o 2, só abrir um parênteses, que tem um segundo filme, eu achei bem... Vou dizer pra vocês que eu nunca consegui ver o 2 de verdade. Eu sempre vi cenas e achava bem, sei lá, bem sem graça em relação ao primeiro.
Eu até esqueci do 2, na verdade. Eu realmente tenho que ver, eu lembro de porra do 2.
É com aquele cara, não lá, vi. Como é que é o nome dele? Christopher Walker, alguma coisa assim.
Qual é que é o nome dele?
É, eu não sei direito, eu vi cena aí só, então eu nem sei direito como é que é, vou ser bem sincero.
Eu acho que no 2 aquela cena que aparece o Alice Cooper dando um discurso sobre o estado de Milwaukee, se inspirado numa fala no dialeto indígena e tudo mais, que inclusive até uma brincadeira, porque o Alice Cooper ele é formado em história também, né? Essa cena, ele já tinha sido rodado no Saturday Night Live em 91 com Aerosmith. Por que, que eu tô falando isso? Porque no Quanto Mais Idiota Melhor 2, eles trazem o Aerosmith como entrevistado e eles insistem nessa cena de novo. Só que aí não teve graça.
Pô, repetindo os melhores sucessos, né, cara? Tipo banda ruim, né, cara? Pô, tudo tem várias camadas, olha aí.
Sim. Tipo banda ruim que...
Tá chamando o filme de Los Hermanos, cara?
Pode ser.
Tipo banda ruim que vai pra quadro de televisão que parece qual é a música, né?
Sim. Sabe que...
Ô, Bento, se o Los Hermanos teve uma fase boa, eu posso dizer que sim, né, cara? Porra.
Agora me diz, Keno, qual a fase boa do Los Hermanos que eu não conheço?
O Pato vai ficar bolado, hein? O Pato já estaria levantando a bandeirinha de defesa. Não,
pô, se tá de mudança, o problema é dele, cara.
Escuta aí uma coisa que é interessante de falar desse negócio de se vender, o caralho a 4 de ficar ruim. Eu vou dar um exemplo pra vocês que eu lembrei até aqui agora. Você pega aí até pelo próprio Hermes e Renato, né, cara? Quando Hermes e Renato, ele era aquela coisa galhofa, eu não sei se vocês assistiam o Canal 4, pô, era do caralho. Quando eles foram pra Record, eles tinham que se adaptar pra aquele negócio ali, pra aquele mundo ali. E ficou uma bosta.
Tanto que por isso que durou pouco, né?
É, sim. É, não é uma... pouco, é. Porque uma coisa que funciona em X não necessariamente vai funcionar em Y.
O Bruno Sutter, inclusive, chegou a sair da Record porque ele já tava de saco cheio de fazer a Dona Peida.
É a Record querendo fazer.
Ele não só saiu da Record, como acabou saindo do MZ Renato também.
Sim. Sim, e o que que ele fez? Ele foi pro YouTube, cara. Ele se juntou com mais quatro. Ele voltou pra MTV também, né? Ele se juntou lá com mais três caras.
Não, e ele tá
fez um canalzinho de YouTube.
Ele tá com o Bento, com Daniel Furlan.
Sim, é o Amada Foto.
O Amada Foto.
O Amada Foto, que é um canal muito maneiro.
Sim, ele também tem um canal próprio, como o Bino aí falou. O canal dele próprio, dele rende, cara. Ele também continuou com o personagem Detonei. Tipo, o cara fez o que ele queria fazer de verdade, pelo menos, aparentemente, pra gente. Ele mostrou que, cara, ele conseguiu se dar bem com aquilo ali que ele fez. Eu acho que até agora ele chegou a voltar com...
Eu digo o seguinte, pela mulher que ele tem,
ele também tem o próprio Massacration, tá ligado? Que ele faz show, tá ligado? Também, sei.
Sim, sim.
Eu só digo o seguinte, pela
mulher que ele... Deixa o Walter falar, caralho. Fala, Walter.
Não, eu ia falar uma bobagem aí. Fala, Keno. Fala,
não, fala. Pela mulher que ele namora...
Pela mulher que ele namora, ele realmente deve ter se dado muito bem, porque a mulher dele é muito bonita, cara.
Sim, é muito gato.
Pra caralho. Gato.
Saiu na Playboy, né? Quem quiser ver, tá lá, né?
Só que é Playboy de agora, né? É. Não é Playboy com Bombril. Não tem mais Bombril.
Mas a Playboy só prestava coisa de 10 anos atrás. Depois de um tempo pra cá, nossa senhora, não mostrava nada. Esse coisa que eles falaram aí foi só a oficialização do jogo que já fazia há muito tempo.
É, basicamente.
Eu pensei que o Albino ia falar a Playboy só prestava quando tinha Bombril.
O grande lance é esse, cara. É muito complicado mesmo essa parada. Você vê muita coisa aí de tipo, até programas de televisão, quando vai pra uma outra emissora, dependendo de como aquela emissora trata o programa, ele fica ruim, né? E é aquele negócio, né? O produtor, né? É geralmente ele que forja as paradas. Ele só quer o dinheiro. Quem morreu?
Tu.
Eu?
Deu uns cortes bacana agora.
Ah, tá.
Na tua fala.
Ah, mas aí talvez não tenha dado na gravação. Beleza. Vem cá, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem complementar mais? Me digam aí. Acho que a gente já falou tudo, né?
Coisa que eu queria complementar... A gente já tá se encaminhando pra parte final do filme?
Sim, sim, sim.
Não, tá. Sim, sim.
É, também.
Cara, eu boto esse filme... O Bigode tá nessa de... Ai, vamos fazer um podcast de top 10, assim, não sei o quê. Aí todo mundo falou... Ah, beleza. Vamos fazer um podcast. Eu tava me lembrando, inclusive, quando eu tava assistindo esse filme, que eu boto esse filme no meu top 10, assim, de melhores filmes de comédia de todos os tempos, assim. É claro que o meu primeiro lugar é o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Não tem quem supere. Mas eu acho que esse é um dos melhores filmes, assim, que eu já assisti. Do segmento do Saturday Night Live, é o segundo melhor. Eu acho os Irmãos Cara de Pau bem melhor do que esse. Cara, o Mike Myers, ele é um puto humorista sensacional, cara. Ele, inclusive, escreveu o filme, né? E logo depois ele vinha mostrar isso, que ele tinha talento com o Austin Powers dele, né? Infelizmente, ele tá aí sumido. Eu acho que o último papel de relevância que ele fez foi o Shrek, né? O Dana Carvey, infelizmente, né? Ele tá com Parkinson e ele não tá mais se apresentando, não tá mais fazendo filmes. Até que no ano passado... Teve um especial
dele. Tem o stand-up dele na Netflix.
Mas eu acho que deve ser antigo esse stand-up.
Não, é novo. Tem lá 60 anos branco e é hétero. Tá lá, pô.
Ah, caramba.
Eu tô a fim de ver se aqui sempre esquece.
Cara, e no ano passado, se eu não me engano, o Saturday Night Live, não sei se foi no ano passado, acho que foi em 2015, que eles completaram 30 anos e fizeram um especial dos melhores quadros e eles apareceram de novo. Não sei se vocês chegaram a ver.
Eu acho que eu vi.
Cheguei a ver uma parte só, mas não vi o quadro deles não, cara. Só uma parte do programa. Só.
Eu acho válido assim, fazer um quadrozinho rapidinho, fazendo homenagem. Agora filme, eu já acho complicado trazer de volta. Eu acho que coisas que eram do passado tem que permanecer no passado.
E Walter, vamos ser sinceros também, né? Tá muito longe do pra quem a gente é. Né? Isso tá mais, acho que, envolto. O Saturday Night Live, apesar dele já ser uma marca conhecida, mas ele é muito mais, ainda é uma coisa muito mais americana. Tipo Malhação, vou dar um exemplo ruim, sabe? É muito regional, é muito brasileiro. Tá entendendo? Não adianta você trazer. O Rafinha Basta até tentou trazer a fórmula do Saturday Night Live também, que era na Rede TV. Tem outras paradas que implicam em tudo isso. É uma marca conhecida, mas é uma coisa muito americana ainda. Pra você ter a noção, vou dar um exemplo aí. Eu não sabia, eu sou um bosta, porque eu parei de acompanhar a Saturday Night Live. A menina lá que fez aquela atriz negra que fez o paralelo lá no Caça-Fantasmas e a que fez paralelo com o Egon.
Vai ser. Sim, sim.
Elas são do Saturday Night Live, eu não sabia. Egon, né? Eu não sabia que elas eram do Saturday Night Live. Isso. Quando eu tava vendo recentemente, falei, caralho, que foda, elas são do Saturday Night Live. Porque quem vê o Caça-Fantasma vê assim, cara, quem são essas mulheres desconhecidas? Pra gente é um rosto desconhecido. Mas lá pros Estados Unidos é uma coisa. Nisso que eu quero dizer. É uma coisa mais de lá, tá entendendo? Pra quem acompanha e gosta. Então, eu acho que ter, como você falou, um filme. Tu vê que até o 2, eu não sei como é que foi lá fora, né? Mas pra gente fez sucesso, eu nem sei se ele passou no cinema aqui. Porque é uma coisa mais de lá, né? É muito nacional. Sim. É isso que eu quero dizer.
Sim, eu acho que o 2 ali, ele já foi mais a parada. Ah, a gente tá precisando de dinheiro, fez sucesso, vamos fazer essa porra, né?
O 2, eles repetiram coisas do 1, só que ficou pior.
Não, cara, eu não devia ter ideia pra parada. Só fizeram por fazer, né, cara? Eles se venderam, né? Eles cagaram em cima da mensagem.
Mas ele é um filme que rende um podcast assim, da gente contando a quantidade de coisas erradas que tem no Caça Fantasma, cara. Tipo, é um filme infantil, cara, que muita criança adorou assistir a porra
do filme. Qual dos dois? Qual dos dois?
O primeiro Caça Fantasma, Robinho.
Ah, o primeiro original, no caso.
E, cara, é um show de politicamente correto muito foda, velho.
Cara, isso aí, agora eu lembrei. Tem um filme, cara, que é um filme infantil. Mas caralho, ele tem porra nenhuma infantil, cara. Os Incríveis.
Como sim, agora, os filme, Incríveis. Filme, como qualquer quase desenho da Pixar hoje em dia, né?
É, caralho, Os Incríveis é um filme muito adulto, cara. E é um filme muito bom, bicho. Muito, muito bom.
É tudo que o Quarteto Fantástico deveria ser e não é.
Exato. Ah, o Bino, eu acho que na questão ali da Pixar, eles fazem realmente aquela questão, é pra toda a família. Tem um negócio pra criança, pra colorir, super-herói, blá, blá, blá. E pro adulto, pra ele não ficar com essa, nossa, cara, que chato, não tá criando. Pô, tem essas piadas mais um pouco mais adultas, esse modo de agir um pouco mais coisa. Pra, tipo, manter também o pai ali, sem ser um cara que querer se matar durante 2 horas de filme. Normal, isso aí é normal da Pixar. Mas, tipo, acho que ainda assim um foco acaba sendo o público infantil. O Caça do Fantasma aos 11 é que eu não acredito que o foco do público seja infantil, não, cara. Acabou atraindo mais as crianças, mas eu acho que o foco dele nunca foi ser um filme pro público infantil, cara.
Não, eu acho que foi um tiro que foi errado. Que anos 80, é que os filmes dos anos 80 eram um pouquinho mais pesados, cara. Tá ligado?
É, pode ser também.
E os caras fumam o filme inteiro, velho. Os caras parecem uma chaminé, pô.
Cara, porra, de falar de cigarro, porra, os Flintstones não fumavam também, cara. E, porra, fazia propaganda de cigarro.
Professor Girafales fumava, né, cara?
Porra. Não era cigarro, e nem por isso todo ninguém aqui fuma, né? Tirando o Bigode.
É, o Bigode fuma.
Fumante miserável. Você fuma, Bigode?
Mas o Bigode fuma maconha, porra, então.
Escuta assim, mas na moral, todo mundo.
Até porque quem fuma, fuma a vida, coma churros.
A galera, mas tem uma galera que, é sério, eu já vi pessoas que quando falam assim, cara, eu não fumo maconha, as pessoas falam assim, sério que você não fuma maconha? Que isso? As pessoas ficam, cara, você é retardado mesmo. Você
tem uma puta cara de maconheiro, né?
Não, o pior é que a galera fala que assim, ai, você não fuma maconha, como se fosse assim, ah, então você é idiota assim mesmo sem fumar maconha, né? É, eu sou, e você é uma puta, vagabundo, e você é um viado, dá o cu, seus filhos da puta. Aí tem que responder do modo mais grosso.
Cara, nunca fizeram essa pergunta pra mim. O que eu mais encontro é aluno na porra do reggae, velho. Ao som de DJ Clayton Rasta. E ninguém nunca me perguntou isso. Professor, o senhor debocha geral?
Debocha geral? Se eu dar um tapa na pantera?
Exato. Caralho. Você tem que abrir o gelo, professor.
É foda, né? É isso aí, galera. É basicamente isso, né? Posso terminar por aqui? Esse foi um Wikicast meio que azedação, graças ao mundo de Wayne, né? O quanto mais idiota, melhor. Estivemos na mesa com a equipe original, né? Os pais fundadores. O Sapo está de mudança, não de programa. Ele foi agora para a Terra do Nunca com o Peter Pan e o Wendy e Sininho, né? Estivemos na mesa com o Albino Moreninho.
Olá, pessoas.
Estivemos com ele, sim, Walter Supermercado.
É, gente, vou terminar esse programa citando... Eu ia fazer uma engraçada. Isso vai ficar na edição, foda-se.
Ah, e estivemos com ele, o sapo mais pulador, o Keno.
Ah, cara, valeu, galera. Eu falei parabéns pro Walter, cara. Ele praticamente sabe o filme todo de cor, cara.
Aí eu, o host que não fuma maconha, mais louco que nunca, né, Bigode. Um beijo, um abraço e tchau!
Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabem de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.
E é isso aí, galera. Estamos indo para os recadinhos do Wikicast. Começando por ele, que nunca tem um recadinho. Só lembranças ao Albino Moreninho.
Me sigam no Twitter, @moreninhoalbino. E é isso aí.
Viu? É só lembranças para seguirem ele no Twitter. E vamos para ele, sim, o garoto das vitrines. Walter Supermercado.
Siga-nos no Twitter, @w_cash, onde a gente posta as coisas diariamente do nosso blog. Sigam-nos também na página do Facebook, WikicastBR. Acompanhe o nosso blogzinho maravilhoso, onde a gente posta nossos podcasts. E me sigam no Twitter, @WSupermercado, onde esses tempos estão um absurdo, gente. Eu tô postando coisas direto. Eu não tô mais postando nada de política. Agora é só meme de gatinho e coisas do Brasil que deu certo. Um abraço.
Ficou velho.
Eita,
ficou velho.
O pinto não sobe mais. Mas é isso aí. É, ao Albino Maranhão. E o sapo mais pulador, já sei quais são os recadinhos, então me lembra deles aí. Se eu já sei porque eu vou
assistir. Ah, você vai lá, né? Tá, hoje do Wikicast eu vou falar porque o Walter já falou tudo, né, viado? Então, vambora. Me sigam no Twitter, galera, o Keno_00. Se quiser falar comigo, ver atualização sobre o Wikicast, qualquer porra desse tipo, só me seguir lá. Também acessem o locadoratv.blogspot.com.br, que é o outro blog onde eu participo do podcast, onde a gente fala de videogames e afins, tá lá? A gente lá quer saber qualquer merda de videogame, tá lá. E também tem um podcast lá muito bom. E creio eu que é só isso. Também acesse lá os Lamentáveis, lá, com a galera que não faz porra nenhuma, não faz podcast, não faz nada. E é isso aí, galera.
É isso aí, os mercadinhos também são os de sempre. Me siga lá no Twitter, @bigodedocomissa, onde aparecem pessoas que me seguem e eu não faço a mínima ideia porque elas estão me seguindo. Porque quando eu vou ver as pessoas que elas seguem, às vezes elas não seguem ninguém que me segue ou que eu conheça, pelo menos que eu siga, né? Mas pode me seguir, eu não sou preconceituoso, né? Agradecer que ele tá aqui, agradecer ao vivo mais uma vez pro Walter, que o layout ficou do caralho, agora o site tá com cara de site, né não? Mas ainda é Blogspot, eu até tenho que pagar a renovação lá do www.com.br, não posso esquecer, lembrei agora. E é isso, né? Esse foi mais um podcast sobre o...
Ah, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá, manda tomar no cu mesmo, a gente vai ficar no Blogspot mesmo. A gente não é vendido, pelo menos aprendendo essa porra, a gente não vai se vender, mano.
Não vai ao caralho, eu quero vir ver o Warner aí, ó, vou chamar vocês pra Premiere em Los Angeles de Liga da Justiça. Mano, eu já tô lá chupando alguém.
Cara,
já.
Se me chamarem pra Amsterdã, eu debochar em Amsterdã, tá ótimo.
Ah, e viu, seu vendido. Mas
é Bigode quer ser chamado pra One pra levar a cantada do Bidias.
Ai, gente, eu tô sem graça.
Mas é o Vin Diesel verdadeiro ou aquele do Pânico que faz aquela cara de cu?
É isso aí. Um beijo.
Eu não entendo inglês, senhor.
Eu também faz cara de cu, cara. Mas o original não faz cara de cu. Como é que fica isso aí?
É uma enlogra. Mas calma aí. Um beijo, um abraço e tchau.
Alô?
Come on, Murph. 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 Come on, Murph.